Bem-vindos ao debate, a análise crítica e o podcast do concritério.com.br no Spotify.
Olá!
Sabe quando a gente tem aquela ideia de que pagar mais caro por uma ferramenta profissional vai resolver todos os nossos problemas num passe de mágica?
Nossa, sim, a gente sempre cai nessa armadilha, né?
Pois é. Seja uma lente fotográfica super cara ou um monitor calibrado para designer, a lógica de mercado sempre diz para a gente que o investimento alto e aquele selo premium resolvem o problema de vez.
Uhum.
Mas e se o mouse mais caro da vitrine, aquele que foi projetado em laboratórios super sofisticados, for exatamente o negócio que vai destruir os tendões da sua mão e agravar a sua dor?
É a armadilha biomecânica perfeita, sabe? Porque o corpo humano, ele simplesmente ignora essa etiqueta de preço.
Uhum. Ele não liga para o status corporativo ou para a marca que está ali gravada no plástico. Ele responde única e exclusivamente à geometria, à alavancagem e tipo às leis da física mesmo.
Exato. E é exatamente essa tensão que a gente vai dissecar hoje. Nosso foco é aquela complexa polêmica dos mouses verticais.
Uhum.
Um assunto bem alta.
Muito. E especificamente, a gente vai olhar para o modelo topo de linha da Logitech, o MX Vertical. Será que ele justifica aquele preço elevado dele lá na casa dos R$600 só por causa do ecossistema robusto?
Ou será que o modelo de entrada, né, o Logitech Lift, que custa menos da metade, é na verdade superior? Superior por causa da destrita biologia humana e também por causa de certas falhas de engenharia do irmão maior.
Eu vou defender aqui que o MX Vertical, com a estabilidade do chassi dele e aquela integração impecável ao ecossistema Unifine, ele representa sim o ápice da produtividade, principalmente para quem tem fluxos de trabalho corporativos complexos, sabe? E isso justifica cada centavo do valor prêmio dele.
E eu vou demonstrar que a ergonomia é uma ciência estritamente anatômica. Ela é impenetrável ao marketing.
Uhum.
O MX Vertical, ele não só falha em acomodar a vasta maioria das mãos, como ele também esconde o que a gente chama de economias porcas, que são inaceitáveis para a categoria dele.
Economias porcas é um termo forte, hein?
Mas é a realidade. Na prática, ele frequentemente não cura a sua lesão. Ele apenas transfere a tensão muscular para outro lugar, o que torna o modelo Lift a única escolha biomecanicamente sensata na maioria dos casos.
Bom, para a gente estabelecer o terreno, a gente precisa olhar para a realidade de um ambiente de trabalho profissional de alta demanda.
Tá.
O MX Vertical, ele não é apenas um pedaço de plástico curvado para parecer ergonômico. Ele foi concebido como um centro de comando de um setup complexo.
Certo, mas...
Quando você investe na linha MX, a engenharia vai muito além do formato. A gente está falando de uma construção substancialmente mais densa, uma bateria de lítio integrada com carregamento rápido via USB-C e, o mais vital para mim, a confiabilidade inabalável do receptor Logitech Unifine.
É, mas a confiabilidade não adianta se...
Espera, deixa eu só concluir essa parte do setup. Imagina um home office moderno, onde você pode ter dois monitores, um notebook corporativo cheio de restrições de Bluetooth e um desktop pessoal rodando ao mesmo tempo.
Uhum. A realidade de muita gente.
Sim. A capacidade de você alternar periféricos instantaneamente sem latência ou perda de pareamento é a espinha dorsal da produtividade. E o MX Vertical, ele entrega essa estabilidade prolongada. Ele ancora o pulso e ancora o fluxo de trabalho.
Olha essa narrativa do centro de comando, ela soa excelente no papel, mas ela desmorona no instante em que a mão do usuário toca o dispositivo.
Como assim desmorona?
Porque a eficácia de um mouse vertical, ela não vem da conectividade dele. Ela vem de um mecanismo mecânico muito específico. Tipo, pensa no seu antebraço agora.
Tá, tô pensando.
Quando você usa um mouse tradicional, aquele achatado sobre a mesa, você torce o antebraço. Isso cruza os dois ossos longos, o rádio e a ulna.
Sim, é o movimento de pronação, né?
Exatamente. Fica exatamente como se você estivesse torcendo uma toalha molhada. E essa torção, ela comprime o espaço interno e aumenta drasticamente a pressão sobre o túnel cárpico e os nervos ali dentro.
Nossa, é uma imagem bem vívida essa da toalha.
Pois é, e quando a gente gira a mão para uma posição neutra, tipo de aperto de mão, a gente desenrola essa toalha. Os ossos rádio e ulna ficam paralelos e a pressão despenca.
Que é exatamente a mecânica que o MX Vertical executa com aquele ângulo de 57 graus dele. Ele faz isso muito bem.
Ele executa um ângulo, sim, mas ele ignora a proporção geométrica da alavanca. E essa é a verdadeira regra de ouro da ergonomia.
Regra de ouro?
Sim. O realinhamento dos ossos só funciona se o chassi do mouse acompanhar a anatomia exata da sua mão. É pura métrica, sabe?
Métrica tipo tamanho mesmo?
Sim, exato. Se você pegar uma fita métrica e medir do vinco do seu pulso até a ponta do seu dedo médio e o resultado for até 18 centímetros, o que engloba a grande maioria das mãos femininas e uma parcela gigantesca das mãos masculinas no Brasil, o Logitech Lift é a única escolha biomecanicamente correta.
18 centímetros.
Isso. Acima desses 18 centímetros, aí sim o MX Vertical se torna viável. Comprar o MX Vertical tendo uma mão de 17 centímetros apenas pelo status do ecossistema obriga o seu pulso a trabalhar fora do eixo natural.
Eu entendo essa questão da medida, mas essa fixação na régua dos 18 centímetros ignora a dinâmica do movimento contínuo.
Como assim?
A biologia, ela dita o encaixe inicial, eu concordo, mas a estabilidade física do chassi altera o comportamento dessa biologia ao longo do tempo. O MX Vertical, ele tem uma massa e uma base de apoio muito mais amplas que o Lift.
Sim, ele é bem maior e mais pesado.
E essa estrutura mais densa, ela oferece um suporte de arco para a palma da mão que previne aquela fadiga invisível. Imagina a jornada de 8 a 10 horas de um programador.
Uhum.
Se o chassi é leve e pequeno demais, o pulso é forçado a fazer microcorreções constantes só para estabilizar o cursor na tela.
Ah, eu discordo.
Deixa só fechar o raciocínio. Cada micromovimento desse recruta tendões minúsculos. O MX vertical atua como uma âncora na mesa. Mesmo para uma mão média, tipo 17,5, o preenchimento total da cavidade palmar pelo chassi maior elimina essas correções de estabilização. A engenharia entrega uma inércia que é benéfica. Ela mantém o pulso relaxado.
Olha, essa âncora que você descreve, ela é precisamente o que destrói os tendões dos dedos.
Destrói os dedos? Você acha?
Com certeza. Porque a mão não é um bloco de concreto inerte descansando sobre uma mesa. Ela precisa operar os botões.
Certo.
Quando uma mão de 17 centímetros tenta abraçar toda aquela massa do MX vertical, cria-se um erro gravíssimo de compensação mecânica.
Uhum.
Para que as pontas dos dedos alcancem a zona de clique ideal, sabe aquela onde os microswitches exigem menos força? O usuário instintivamente curva e retrai os dedos.
Ah, a famosa claw grip, a pegada de garra.
Isso. Ele muda de uma pegada relaxada para uma claw grip, uma pegada de garra lateralizada. E isso mantém os músculos extensores e flexores do antebraço em um estado de tensão isométrica contínua.
É, tensão isométrica não é brincadeira.
Não é. O seu rádio e a sua una podem estar perfeitamente paralelas e sem torção, igual a gente falou da toalha. Mas você acabou de aplicar uma carga estática severa nos tendões que movem os dedos. A tensão, ela não desapareceu. Ela apenas migrou do túnel cárpico para o dorso da mão e para o antebraço superior.
É, você tem um bom ponto aí. A mecânica da pegada de garra realmente altera a distribuição da carga e essa tensão isométrica nos extensores é algo que eu concedo para mãos muito pequenas.
Sim, para muita gente no Brasil.
Porém, mesmo que o tamanho da mão seja perfeito e atenda a todos os seus critérios anatômicos, a ilusão de que o MX Vertical é uma compra inferior ela se baseia em ignorar a catástrofe que é a fragmentação de hardware.
Fragmentação de hardware?
Sim. O Lift ele pode ter a geometria ideal, mas ele joga o usuário em um labirinto logístico corporativo terrível.
Labirinto logístico. O Lift usa conexões sem fio padrão. Não tem labirinto nenhum.
Ele usa conexões inconsistentes. Você foca tanto na biologia, mas ignora o ecossistema e aí seu fluxo de trabalho trava. Se você for no Mercado Livre hoje comprar um Logitech Lift, você simplesmente não sabe o que vai receber.
Ah, você está falando do receptor.
Exatamente. A Logitech está no meio de uma transição confusa. Alguns lotes vêm com o receptor Logibolt novo, enquanto outros, dependendo de como foi a importação, vêm com protocolos antigos.
Isso é verdade, a transição está bagunçada.
E pensa no cenário. Se você tem um teclado MX Keys já estabelecido na sua mesa que usa o receptor padrão Unifine, e aí você insere um Lift com Logibolt na equação, você acabou de fragmentar todo o seu setup.
Uhum. Você vai precisar de mais portas.
Você passa a precisar de duas portas USB ocupadas no seu notebook. E vamos combinar, isso é raríssimo hoje em dia.
É, hoje em dia, notebook vem com duas. E olha lá, e às vezes só o SDC.
Pois é, além disso, você cria possíveis conflitos no Software Logic Options Plus e perde aquela capacidade de transição fluida entre computadores usando o Software Flow.
Tá, eu entendo a dor de cabeça do Dongle.
E o MX Vertical, por outro lado, ele garante essa coerência. Ele se alinha perfeitamente àquele ecossistema Unify mais antigo que domina os escritórios. Essa consistência de infraestrutura justifica o investimento premium para quem não pode perder meia hora configurando drivers no meio de uma entrega importante.
Sabe o que é irônico?
O quê?
A ironia é que você defende a consistência da conexão enquanto ignora a inconsistência flagrante dos recursos físicos desse mouse de R$600.
Como assim recursos físicos?
Mesmo se a sua mão for do tamanho de uma raquete de tênis e o seu ecossistema for puramente unifying, o MX Vertical falha miseravelmente em entregar tecnologia condizente com o preço dele. É aqui que entram as economias porcas que eu mencionei.
Ah, lá vem as economias porcas. Me diz quais são.
O Lift, que custa tipo R$245, ele vem equipado com a tecnologia Smart Wheel.
A rolagem magnética.
Isso. É um sistema magnético brilhante dentro da roda de rolagem. Se você gira devagar, ele oferece um feedback tátil, linha por linha, sabe? Que é ideal para ler planilhas do Excel.
Uhum.
Mas se você dá um toque rápido, os ímãs soltam a roda e ela gira livremente por inércia, voando por documentos de dezenas de páginas.
É, o Smart Wheel é incrível mesmo.
E o MX Vertical, o suposto rei da produtividade que você está defendendo, ele usa um encoder mecânico, arcaico e engessado. Não tem rolagem rápida.
É, não tem.
Tentar navegar por um PDF de 100 páginas no MX Vertical é um exercício frustrante de fadiga repetitiva para o dedo indicador. Eles basicamente caparam um recurso essencial de produtividade no modelo mais caro da linha.
Olha, a ausência do Smart Wheel no MX Vertical é de fato uma decisão de segmentação de produto da Logitech que desafia qualquer lógica. Eu concordo com você.
É um absurdo para o mouse premium.
Ter um encoder mecânico tradicional num periférico focado em prevenção de fadilha é uma contradição bem irritante. E a rolagem magnética do Lift realmente faz falta.
Muito.
No entanto, a balança se equilibra fortemente quando a gente olha para a fonte de energia. O Lift, ele depende de pilhas AA. Em 2026, depender de células alcalinas descartáveis num fluxo de trabalho profissional, para mim, é um retrocesso.
Retrocesso por quê?
O MX Vertical traz uma bateria interna recarregável via USB-C com um circuito de gerenciamento inteligente. 3 minutos ali na tomada entregam horas de uso. E você ainda pode usar ele com fio enquanto carrega. Você nunca vai ter o seu dia de trabalho interrompido porque esqueceu de comprar pilhas no supermercado. Olha, uma pilha AA de boa qualidade no Lift dura impressionantes 24 meses.
24?
2 anos inteiros. A substituição leva exatos 10 segundos. Trocar uma pilha a cada 2 anos não é um retrocesso. É uma garantia de vida útil infinita para o dispositivo.
Como assim infinita?
O MX Vertical, por outro lado, ele é refém da degradação química em duas frentes simultâneas. Primeira, bateria interna de lítio, que você exalta, ela inevitavelmente vai perder a capacidade de retenção de carga.
Todo lítio perde, mas demora. Mas como o mouse não foi projetado para ser aberto pelo consumidor, ele vai se transformar em lixo eletrônico premium assim que essa bateria morrer.
A degradação do lítio leva muitos anos para impactar a usabilidade diária, sabe? Especialmente em um dispositivo que tem baixíssimo consumo como o mouse.
Tá, mas a degradação química externa não leva anos. E este é o calcanhar de Aquiles inegável de toda a linha MX da Logitech.
Ah, você vai falar da borracha.
Sim. Aquela borracha sintética, aquele revestimento que cobre toda a estrutura do MX Vertical, ele não é apenas macio, ele é super instável.
É, eu já vi relatos.
Existe um histórico vasto e fartamente documentado de que esse polímero, ele reage ativamente com os lipídios, o suor e a oleosidade natural da pele humana. Após cerca de 24 meses de uso contínuo, a superfície perde a sua integridade estrutural.
Ela vai ficando meio gosmenta, né?
Isso. As cadeias do polímero começam a se romper e o mouse inteiro fica pegajoso. Ele começa a atrair poeira de forma irreversível. Não importa o quanto você limpe com álcool isopropílico, a borracha continua derretendo.
É horrível mesmo quando acontece.
Então, quando você faz as contas, um investimento de R$600 não compra durabilidade. Você está essencialmente alugando um revestimento de borracha que vai se autodestruir em 2 anos, forçando uma nova compra.
É, a reação química do polímero com peles mais ácidas é uma falha de engenharia de materiais que é reconhecida pela comunidade.
E a estética do mouse certamente sofre com o tempo.
Sofre muito.
Mas se a superfície degrada no longo prazo, a gente também precisa analisar onde esses dispositivos falham no curtíssimo prazo, sabe? Especialmente nos milissegundos.
Nos milissegundos? Como assim?
Porque existe um mito perigoso rondando os mouses ergonômicos no geral. A ideia de que o preço alto se traduz em versatilidade total. Há muitos usuários tentando levar o MX vertical e o lift para cenários que exigem hiperprecisão técnica, tipo jogos competitivos ou edição minuciosa de vídeo.
Ah, nossa, o que é um desastre absoluto. Tanto eletrônica quanto mecanicamente.
Um desastre completo. E o primeiro gargalo é o polling rate, a taxa de atualização do sensor.
Sim, eles são muito lentos para isso.
Mouses focados em jogos operam comunicando sua posição tridimensional para o computador 1.000, 2.000 ou até 4.000 vezes por segundo. O MX vertical e Lift operam travados a limitadíssimos 125 Hz só para poupar energia.
Uhum, é muito pouco.
Em um movimento rápido do braço, o hardware do mouse simplesmente não captura os dados intermediários com velocidade suficiente. O resultado prático é um cursor que pula na tela, sabe? Um input lag terrível que torna qualquer reflexo inútil num jogo de tiro, por exemplo.
Com certeza.
Mas olha o problema mais severo sequer é o chip. É a física fundamental do clique lateral.
Ah, você está falando da vetorização da força contra a gravidade, né?
Exatamente. Pensa num editor de vídeo usando o Premiere Pro. Ele precisa dar um clique duplo em um keyframe minúsculo ali na linha do tempo. Uma área de talvez 3 ou 4 pixels.
Uhum.
Quando você clica em um mouse tradicional achatado, você aperta o botão de cima para baixo.
E a mesa segura a força.
Isso. Toda a força mecânica do seu dedo indicador é perfeitamente absorvida pela superfície sólida da mesa debaixo do mouse. O cursor fica travado no alvo. No mouse vertical, a física muda totalmente. Você está apertando o botão de lado.
Você empurra o mouse.
Exato. Para que a força do seu clique não empurre o mouse inteiro pelo mousepad, o seu polegar, que está posicionado no lado oposto do chassi, ele é obrigado a fazer um movimento de pinça. Ele aplica uma força contrária milimétrica e simultânea apenas para estabilizar o dispositivo no lugar.
É uma compensação estrutural que é exigida por esse design de 57 graus. Não tem como fugir.
Uma compensação que introduz o caos mecânico. O atrito do switch sendo pressionado contra a resistência do polegar, ele insere uma microvibração em todo o chassi no instante exato do acionamento.
Que estraga o clique.
Essa vibração lateral destrói a microprecisão. O editor tenta clicar no keyframe e o próprio ato de clicar empurra o cursor para fora do alvo. Tentar ser milimetricamente preciso com um mouse vertical é lutar contra a terceira lei de Newton a cada clique.
É muito frustrante. E essa análise biomecânica do movimento de pinça que você falou, ela revela um problema profundo de transferência de carga. O seu polegar, ele é forçado a trabalhar dobrado apenas para estabilizar navegação básica.
Sim, ele fica sob tensão constante.
E essa obsessão da indústria em transferir o esforço e poupar o pulso a qualquer custo, ela atinge o seu limite mais perigoso quando a gente olha para a suposta evolução dos mouses verticais.
Você diz a categoria dos trackballs, como aquele aclamado Logitech MX Ergo.
Exatamente, o MX Ergo.
A lógica aparente do trackball é muito sedutora para quem sofre de dores crônicas. Se o braço inteiro repousa inerte ali sobre o chassi de plástico e não precisa deslizar pelo mousepad, os tendões do pulso não inflamam. Parece genial.
Sedutora, sim, mas incrivelmente míope do ponto de vista da cinesiologia.
Por que míope?
Porque o princípio básico da biomecânica é que a energia mecânica e o atrito do movimento, eles precisam ir para algum lugar. Eles não somem no ar.
Certo, a energia se transfere.
O MX Ergo e os trackballs operados pelo polegar em geral, eles pegam toda a carga contínua de navegação espacial, de rastreamento, aceleração do cursor e rolagem, tudo isso.
Tudo que o braço faria.
Isso. Uma carga que em um mouse tradicional é distribuída pelos grandes grupos musculares do ombro, do tríceps, cotovelo e antebraço, e eles concentram isso 100% em um único dígito articular. O polegar.
O músculo e uma articulação que foram desenhados pela evolução para segurar objetos, né? Para fazer preensão com força e estabilidade. E não para movimentos de rotação fina e contínua em alta velocidade.
Precisamente. A base carpo-metacarpal do nosso polegar, ela é uma maravilha da engenharia biológica. Ela permite precisão para pegar uma agulha e força para balançar um machado. Mas ela absolutamente não evoluiu para rolar uma esfera pesada contra rolamentos de cerâmica ininterruptamente por 8 horas navegando entre monitores de alta resolução.
O estresse deve ser brutal.
Quando um usuário com dor no pulso adota o trackball e o submete a uso severo diário, sem pausas, ele cria o cenário perfeito para uma síndrome chamada tenossinovite de De Kervain.
De Kervain, eu já ouvi falar.
É uma inflamação aguda, extremamente dolorosa, da bainha que envolve os dois tendões principais no lado do polegar, pertinho do pulso. A pessoa acha que está salvando a mão por não mover o braço, mas na verdade ela está estrangulando os tendões do polegar.
Até o ponto em que girar a maçaneta de uma porta se torna excruciante, né?
Exato. A complexidade do corpo humano exige respeito absoluto à capacidade de recuperação de cada articulação. Soluções milagrosas focadas em anular o movimento de um membro quase sempre culminam na sobrecarga catastrófica do membro adjacente.
Que frequentemente é ainda mais delicado como o polegar.
Exatamente.
A sua explicação da tenossinovite ilustra muito bem o cerne absoluto deste debate. A ergonomia real e a saúde ocupacional nunca se trataram de encontrar o periférico mágico que anula a fadiga.
Não existe magia, né?
Trata-se da distribuição inteligente do estresse mecânico, garantindo que nenhuma estrutura física solitária do seu braço ultrapasse o limite inflamatório dela. O que nos traz a necessidade de sintetizar esse cenário todo e definir nosso veredito postural.
Sobre a disputa entre o lift, o MX vertical, e a ilusão do preço premium.
Isso mesmo. Como você resumiria?
O veredito fica cristalino assim que você limpa a neblina do marketing corporativo da Logitech. A escolha entre o modelo lift de entrada e o cobiçado MX Vertical deve ser puramente uma decisão de geometria e não de ambição orçamentária. Pegue uma fita métrica. A regra dos 18 centímetros do vinco do pulso à ponta do dedo médio é a fronteira física intransponível.
Tá.
Se a sua mão está abaixo dessa medida, o lift não é só o mouse mais amigável para o seu bolso. É a única arquitetura que vai manter os seus extensores relaxados e evitar aquela transferência de dor para a garra que a gente falou.
E se for maior?
Se a sua mão cruza a fronteira dos 18 centímetros, aí você está refém do chassi do MX vertical para sustentar adequadamente a abóbada palmar. E você vai precisar tolerar a rolagem jurássica, a borracha que dá reto com o tempo e a falta do smart wheel, simplesmente porque os ossos exigem o suporte maior.
Olha a anatomia de Ital Harbour. Eu aceito e endosso essa premissa. Contudo, há uma realidade cruel da medicina ocupacional que a gente precisa registrar com muita clareza antes da gente concluir.
Sim, super importante.
Não importa a fita métrica. Nenhum mouse vertical, custe ele 200, 600 ou 1.000 reais, fará o menor milagre se a sua cadeia cinética geral estiver corrompida pelo seu ambiente de trabalho.
Exatamente. O setup inteiro importa.
Se a altura da sua mesa força os seus cotovelos a ficarem suspensos no ar sem apoio, ou se a sua cadeira de escritório não estabiliza sua lombar transferindo tensão para os ombros, o ângulo de 57 graus do mouse não vai corrigir essa catástrofe postural contínua.
Ele não faz milagre sozinho.
Pior ainda, se o ouvinte já apresenta um quadro diagnosticado de LERC, a lesão por esforço repetitivo, ou DORT, o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. A solução não está em buscar um periférico e topo de linha no Mercado Livre. O que você precisa urgentemente é de avaliação de um ortopedista, fisioterapia direcionada e fortalecimento muscular. Hardware de escritório é ferramenta preventiva, não é protocolo de tratamento clínico.
Perfeito. A ferramenta certa só funciona na fundação correta. E para que os nossos ouvintes possam visualizar exatamente essas diferenças estruturais entre os modelos que a gente discutiu hoje, nós estruturamos um material visual completo.
Sim.
Está bem detalhado.
Convidamos todos a acessarem o artigo no nosso site em concritério.com.br. Lá vocês vão encontrar o comparativo exato de tamanho, fotos em alta resolução lado a lado, evidenciando aquela roda Smart Wheel e o revestimento que a gente discutiu, e além de guias visuais de como medir a própria mão antes de finalizar o carrinho de compras. Vale a pena conferir lá no site. E para não perder as nossas próximas análises profundas, não esqueçam de seguir o podcast Com Critério no Spotify. Voltando ao cerne da nossa discussão de hoje.
Sim.
Tentar resolver um problema biológico comprando o hardware corporativo mais caro só pelo status da etiqueta é tipo pegar o motor V8 de uma picape pesada e tentar instalar ele no chassi de um carro compacto de passeio.
É uma ótima analogia.
Você pode até achar que está adquirindo mais potência e robustez, mas no momento em que você acelerar o sistema, a força brutal e desproporcional vai simplesmente rasgar a estrutura do veículo por dentro.
A geometria do chassi precisa comportar engenharia. Escolha o seu periférico respeitando a limitação do seu próprio corpo, tá? E não as métricas de venda do departamento de marketing de uma gigante da tecnologia.
Com certeza, o seu pulso agradece. Muito obrigado por acompanhar e até o nosso próximo debate.